A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Renan Albuquerque Rodrigues, que é professor da Universidade Federal do Amazonas e pesquisador das questões indígenas e do fenômeno roubo de sombras, que aborda a depressão e o suicídio de povos indígenas. Renan, inclusive no bloco anterior, além de você estudar essa questão, as questões indígenas, o roubo de sombras, né, que envolve aí a saúde mental dos indígenas, você também tem pesquisado a questão dos quilombos no Amazonas, né, algo que até então não se falava muito, né? Como é que você conseguiu levantar esses quilombos?
Bem, ano, fim do ano passado, começando esse ano, a gente começou a trabalhar com 5 populações quilombolas, né? 5 comunidades quilombolas que estão situadas ao lado de Parintins, no município de Barreirinha, um município que é bem próximo, são 20 minutos de barco. E 5 comunidades foram identificadas em fim de 13, 14 saiu a homologação e agora em 15 a gente está trabalhando nas 5 comunidades. Tem um doutorando, um mestrando e 2 alunas de IC, que estão dentro desse contexto.
Isso é iniciação científica.
Iniciação científica, perfeitamente. Que estão dentro desse contexto. Uma questão efetiva é como esses quilombos foram parar na Amazônia, né? Por que eles estão lá, né? Em que medida eles vivenciam sua realidade identitária na Amazônia? É uma questão muito interessante, porque o quilombo e o índio são populações dentro de um contexto minoritário na Amazônia. São grandiosos populacionalmente, mas para o Estado são minorias que precisariam de uma efetivação. E está ocorrendo isso agora. Tanto os índios, desde 2000, tiveram várias terras indígenas identificadas, homologadas e decretadas, e os quilombolas estão nesse mesmo sentido. Eu creio que é um fenômeno assim, muito complexo e necessário de ser estudado.
E de reconhecer esses grupos pela posse da terra, né?
Pela posse da terra. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi no local com uma equipe de antropólogos, até tem um colega que fez doutorado na UFRJ, que chefiou uma das equipes dos grupos de trabalho, os GTs, e foram colher depoimentos para, a partir dessas narrativas comunicacionais, identificar construções simbólicas, territoriais, que pudessem tornar a afirmativa eficiente. Aqui estão quilombolas. Isso foi feito em 13. Em 14 já se foi homologado, para você ver o tamanho da clareza que essas pessoas tinham sobre si mesmas. Se autodenominaram, quiseram essa certificação, e a Fundação Palmares, que é a fundação que coordena a homologação estatutária disso, recebeu o relatório do MDA imediatamente, homologou e decretou as terras indígenas. As terras quilombolas.
Terras quilombolas. E elas são as únicas ali no Amazonas, terras quilombolas reconhecidas e protegidas pelo Estado?
Tem o Quilombo do Tambor, no Amazonas, o Jaú, que tá dentro da área do Jaú, e essas 5 comunidades quilombolas em Barreirinha, que são as mais recentes são as de Barreirinha, mas devem haver outras, certamente, outros mocambos, que são comunidades de negros fugidos, libertos da escravidão, ou fugidos do cativeiro, né, do cativeiro da escravidão. Mas, de forma alguma, são únicas. Isso é um processo muito longo. A Amazônia é continental, um processo muito longo de se identificar, colher as narrativas, os comunitários se autodeclarar, né, porque você não pode, os pesquisadores não podem dizer, olha, quem você é isso ou aquilo. Eles têm que se autodeclarar. E, a partir daí, começa o processo de homologação, que demora, em média, 2 anos.
E a relação deles com os indígenas, dos quilombolas com os indígenas?
A gente está justamente pesquisando um pouco dessa relação. Como essa conjuntura histórica de desmandos, de opressões, se faz presente nos dois grupos. Ocorreram para ambos os grupos. Indígenas e quilombolas foram achincalhados historicamente por um processo colonialista e esbranquiçador de identidades, mas hoje não. Depois dos últimos 10 anos, mostrou que 10, 15 anos, essa realidade vem modificando. essa relação entre eles está muito próxima por causa disso, porque foram ambos vítimas de achincalhamentos existenciais, identitários. Eu espero que daqui para frente, com esses estudos, a gente possa ter mais informações de como anda hoje essa relação identitária.
Você fez uma outra escolha musical aqui, agora do Paulinho da Viola, né? Onde a dor não tem razão. Quer falar um pouco a respeito?
O Paulinho, assim, foi um dos, junto com o Cartola, uma das figuras que me apresentaram para o mundo do samba verdadeiramente, né? Quando a gente começa a estudar violão, etc. E eu fiz essa escolha porque, sobretudo, o Paulinho tem essa identificação, o samba, com a negritude do Paulinho, com a identidade de o que ele representa para os negros do samba. Eu penso que essa escolha foi muito nesse sentido.
Então nós vamos ouvir aí Onde a Dor Não Tem Razão, na voz aí do Paulinho da Viola.
Dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida, cantar como já bastante esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Renan Albuquerque Rodrigues, que é professor do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas. Pois é, Renan, você escolheu o Paulinho da Viola, né, Onde a Dor Não Tem Razão, dando também a entender os quilombolas lá no Amazonas, algo que é muito recente em termos de estudos, né? Você é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos, que é um grupo cadastrado no CNPq, né? E também a UFAM. O que tem sido desenvolvido dentro do núcleo?
Eu creio que uma coisa interessante, recente, que a gente pôde tentar projetar um entendimento, foi qual foi o protagonismo de gênero que ocorreu, por exemplo, para a identificação dos quilombolas de Barreirinha, dos cinco núcleos. Te digo, Alexino, que esse protagonismo foi feminino. as matriarcas da comunidade se reuniram, por exemplo, e começaram a pensar em que medida elas poderiam ser reconhecidas como escravas libertas da atualidade, vamos colocar nesses termos, ou seja, teriam ascendência étnica de escravos, né? De descendentes de escravos. Mas, enfim, a gente entendeu pelo NEPAM, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos, que aquele ambiente, aquela territorialidade, ou seja, aquele espaço quilombola, assim foi entendido como espaço quilombola a partir de uma iniciativa feminina. Pelas narrativas coletadas, isso aparece bem claro. Foi em Santa Teresa do Matupiri, uma das cinco comunidades, do núcleo de comunidades de Barreirinha. E isso ficou claro a partir do momento em que houve um trabalho de campo, que houve uma estadia em campo, e essas coletas de comunicação, esse estilo de coleta de campo para narrativas comunicacionais foi efetivado. Por isso que é importante a gente ressaltar que a comunicação social está para além de redações de jornal, enfim, redações de TV, de rádio, está para uma pesquisa de campo, para uma vivência de campo, para a sua etnografia. Como fazer o campo? A comunicação, a meu ver, é uma estratégia muito eficiente.
Você fez uma escolha, uma outra escolha musical aqui, que é Interstate, né? Love Songs. O grupo qualquer?
É o Stone Temple Pilots.
Ah,
essa sim. Escolha se deu na época do... para lembrar um pouco da época que eu fiz doutorado junto com Atingidos por Barragem. E aí eu tinha que viajar, para chegar no meu campo de trabalho, viajava de barco, eram 30 horas de subida de rio, chegava em Manaus e pegava mais uma estrada com mais 12 horas de ônibus. E assim, o nome da música, né, Interstate Love Songs, e o estilo da música remete muito a essas grandes viagens para chegar a algum lugar. Grandes viagens solitárias e de pensamento, reflexivas. E na voz na apresentação do Stone Temple Pilots, que é um grupo de rock que eu gosto muito, rock dos anos 90, né, faz um tempinho que eu gosto muito, decidi escolher para a gente celebrar essas viagens de campo, da ciência e o rock interessado nisso.
E pegando as vias fluviais, né?
Eu ia de barco, aí chegava, pegava um ônibus, depois do ônibus eu ia de carona pela estrada, porque para chegar até os Atingidos por Barragem de Balbina, Balbina é a pior hidrelétrica do Brasil até hoje, infelizmente, é lá que eu pesquisava. Eu pesquisei 25 anos da maior tragédia hidrelétrica da Amazônia de todos os tempos, Balbina. E aí eu chegava na hidrelétrica depois de 12 horas de ônibus, e de lá eu seguia por um ramal chamado Estrada da Morena. É o ramal da Morena, que tinha 32 quilômetros de barro e a gente ia andando. Aí eu andava até onde conseguia, pegava carona, enfim, dormia por lá.
Isso que é amor à pesquisa. Por isso talvez você escolheu Interstate Love Songs.
Que na época eu ouvia muito. Então, para relembrar essas pesquisas de campo.
Perfeito.
Live.
Pois é, Renan, você estava até falando durante o tempo que a música estava tocando, né, as suas aventuras durante o doutorado, né, para fazer pesquisa de campo, né? Como é que está hoje pensando a universidade e as pesquisas desenvolvidas? Como é que você tem visto as novas gerações de pesquisadores dentro da UFAM?
Eu creio que um grande ganho que a gente teve foi o PPG, PPG GAS, né? Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM. Deu um ganho efetivo dentro das construções de campo etnográficas, né? Esse conhecimento de campo. E também o Sociedade de Cultura na Amazônia, o PPG, onde eu trabalho, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, o PPG CASA. Esses três programas, a meu ver, têm treinado pesquisadores para o campo amazônico de forma bastante interessante.
E as pesquisas, elas têm sido divulgadas, difundidas, estão se tornando livros. Por sinal, você é responsável, né, por uma editora, né, que vai produzindo, né,
isso,
as obras.
O LEDA, o Laboratório de Editoração Digital do Amazonas, é o nosso o laboratório que está vinculado ao nosso núcleo. Mas bem, sobre a pergunta que você falou, essas produções, com a maior quantidade de pesquisadores tendo um pouco mais de noção sobre o que está fazendo no campo e sabendo traduzir isso, que muitas vezes você tem um material bom de coleta, mas não sabe traduzir exatamente ou não consegue traduzir exatamente o campo. Então, a maior tradução tem gerado maior publicação, sim. Com toda certeza, isso tem sido numericamente determinado.
Nosso tempo passa muito rápido, né, para abordar questões tão complexas. E fica o convite para que você volte mais vezes aqui em São Paulo e aqui para a nossa universidade.
Claro, eu que agradeço. Obrigado, Alexino. E a gente sempre tem estendido o convite para parcerias, convênios. Quem se interessar por questões de atingidos por barragem, negros e indígenas, negros quilombolas, né, indígenas, a gente sempre tem o prazer e a satisfação de dialogar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como convidado hoje Renan Albuquerque Rodrigues, professor da Universidade Federal do Amazonas, que falou hoje sobre a questão indígena, o fenômeno do roubo de sombras e os quilombolas no Amazonas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.